Érica. Obrigada, terapeuta Aline. Obrigada, meus amigos.
Eu vou deixar esse obrigada, terapeuta Aline. Eu achei muito barro. Olá, senhorita Bennett.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos de volta ao...
Jane, isso não é romântico.
Ai, meu Deus, pausa para as palmas. Palmas.
Indo contra, ninguém acreditou. Mas aqui estamos nós voltamos.
Indo contra todo mundo, que ninguém achava que a gente ia voltar até antes do Natal.
Chocando todo mundo, inclusive a nós mesmos, estamos de volta.
E é por causa dela. A queridinha, a esnobada, mãe de menina, Amy Adams.
Amy Adams. Foi ela, foi o poder dela que nos trouxe de volta. Porque hoje a gente vai falar de...
Desencantada.
A continuação que todo mundo pediu, mas não sei se todo mundo gostou, hein?
É, pois é. Eu lembro que quando saiu o nome, todo mundo... Vixe, Desencantada. O plot vai ser um divórcio. Não quero mais.
O advogado de divórcios fazendo o próprio divórcio. Vem aí.
Ai, coitada da Gisele. Mas... Ao contrário disso, nós ganhamos um plot que eu considero até bastante interessante, mas que teve aí uns arrancos e uns desabos. É porque quando você coloca quatro pessoas para escreverem o mesmo roteiro...
Então, caótico, né?
Caótico. Mas eu já vou começar falando que eu achei a ideia muito boa. No primeiro trailer eu não comprei muito, mas do segundo para frente eu já falei assim, ah não, eu entendi. E eu gostei, eu achei que...
E pareciam dois filmes diferentes no segundo.
Uhum.
Parecia que eram dois filmes diferentes. Eu fiquei, quê? O que eu vou esperar desse filme? Não faço ideia.
Pois é, fomos surpreendidas pela
Dona
Disney.
O que você achou, amiga? Vai lá, conta tudo.
Cara, eu gostei bastante. Igual eu tava falando com a Amanda, beijo Amanda, no Twitter, que eu só tenho um grande problema com esse filme. Porque, assim, as outras coisas são criticazinhas pequenininhas de, tipo assim, coisas que eu faria diferente pro plot em si. Igual eu falei, uhum. Você coloca quatro pessoas numa sala pra fazer um pitch de uma história, caótico. Mas, assim, algo que, sabe, que eu detestei, que eu achei que, assim, o quê? Sabe, matou o sonho de milhões de românticas adolescentes. A única coisa que eu fiquei muito assim foi o subuso, a falta de uso do Edward e da Nancy. Sabe, assim, eu achei que eles não foram muito bem explorados, porque, cara, o fucking King, o fucking rei, a fucking rainha de Andalásia, o plot super envolve Andalásia. Andalásia está morrendo enquanto a gente está aqui vivendo esse sonho de contos de fadas e não tinha uma cena.
Não, eu acho que, na verdade, todo mundo foi bem mal aproveitado nesse filme. Com exceção da Gisele
e da Morgan.
Tipo, todo mundo tava ali meio perdido, sabe? Uhum. Eu achei que, assim, era o filme delas duas. Definitivamente é um filme sobre o amor de mãe e filha.
Uhum.
Mas isso ficou claríssimo. Mas todos os outros ficaram perdidos.
Coitada
não digo nem
do
que
Robert.
São coadjuvantes, são figurantes dentro do filme.
Sim. Mas eu fiquei... Porque, cara, sabe quando você quer... Quando você termina encantada e você vê a Nancy abraçando aquela romântica interior que ela possuía o tempo inteiro e ela só reprimia, e aí ela abraçou, ela foi pra Andalásia, ela casou com o Edward. Sabe quando você quer ver como que é a dinâmica de um casal e você quer ver mais esse casal sendo um casal e você não ganha nada disso e você fica, o quê? Você tem o James Marsden no seu filme e você não... Ai, meu Deus.
Eu achei que foi isso. Todo mundo muito mal aproveitado.
Cortava 3 minutos de Love Power. Mini sequência de todo mundo de Andalásia tendo uma reação quando aquele buraco negro apareceu no céu. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito Andalásia estar morrendo e a gente não ter uma primeira reação do rei e da rainha falando que porra é essa que tá acontecendo aqui? Edward, o que, que a gente vai fazer? Porque... Ai, meu Deus. Não, não é mais sobre a Gisele, o filme é sobre o Edward. Então... Porque todos os personagens, eles tiveram um desenvolvimento. Menos o Edward. O Edward, ele continua a mesma pessoa. E mesmo assim, eu não acho que sei lá, que ele seja... Assim, ele é um Himbo, né? A gente vê que ele é esse marido que worship o chão que a esposa dele pisa. E tem como tem que ser. Parabéns, Edward. Mas eu não acho que essa questão dele ser um grande menino, sabe? Ter essa alma de menino a todo momento, faça ele ser... tão incompetente assim.
Sim, porque até nos contos de fadas mais clássicos, mais tradicionais, a gente sempre vê a postura do rei, uma postura mais séria, mais madura, né? Apesar de a ideia da Gisele e do Edward no primeiro filme ser essa coisa super encantada, né? Mas é rei, ele se tornou rei, ele tem que assumir certa postura, e a gente não vê isso. Então, literalmente, o mundo dele, o reino dele, tá morrendo, acabando... E ele é um meninão e ele não sabe o que fazer, sabe? Faltou uma postura de rei pro Edward.
É, e eles não mostraram isso pra gente. Eles não deixaram a gente ver. Porque eu super imagino, sei lá, quando o buraco apareceu, ele virando pra Nancy, perguntando, meu Deus, o que a gente vai fazer? E a Nancy falando, e ele falando. Sabe, eu queria ver essa dinâmica dos dois. Porque eu vejo muito potencial. A abertura do filme, vamos falar agora numa ordem cronológica, eu achei a abertura lindíssima. Eu acho que a animação em 2D do primeiro filme ficou mais bonita.
Sim,
do
eu
que...
também achei, me incomodou. Me incomodou nesse segundo filme.
Do que a do segundo filme, mas mesmo assim, eu amei que eles trouxeram isso de volta, que tipo assim, começa em 2D e aí a gente vai pro mundo normal, pro mundo 5D. Eu achei bonitinho, inclusive, que no começo você tem um rápido relance do rei e da rainha e do Edward pequenininho saltitando pela torre do castelo. Eu achei isso muito fofo. O Pippin é pai, aparentemente, agora.
Sim.
Eu não sabia disso, mas enfim, bom pra ele, né? Romance pra todo lado. Ai, gente. A Amy Adams, né? Ela é tão... Ela não muda, né? Tipo assim, você olha pro Patrick Dempsey, você vê que ele claramente ainda envelheceu. O cabelo mais grisalho. Na verdade, o cabelo dele tá branco na vida real, né? Eu acho que ele deve ter usado uma peruca pro filme, mas enfim. Você vê que, ou às vezes é uma questão estética, ele quis ficar platinado, porque gatão, mas enfim. E a Amy Adams não, cara, ela tá com a mesma carinha. O jeitinho, o rosto, uma princesa da Disney forevermore, sabe? Ai, gente, subestimar. Por que que ela não ganhou um Emmy por... Ai, esqueci agora.
Acho que tem que ter um prêmio Amy Adams para Amy Adams.
Sim, precisamos de um prêmio só para Amy Adams. E ela devia ter ganhado um Emmy por Objetos Cortantes. Ela e a Patricia Clark. Mas enfim. Ai, eu tinha feito uma listinha aqui de uma linha de raciocínio que eu tinha feito do que eu queria falar sobre o filme. E eu completamente... Pulei ela, sabe? Ignorei ela totalmente. Já fui elogiando a Amy Adams.
É normal, a gente, é assim que funciona esse podcast. A gente só vai falando, entendeu? Quando a gente vê, a gente já tá falando de um assunto completamente diferente. Tá tudo bem. Bem-vinda de volta.
É isso. Mas então, aproveitando que a gente já deixou claro que esse é um filme da Morgan e da Gisele. Questão assim, falar... Porque ele é um filme que ele tem... nós somos um podcast sobre romance. Ele é um filme que ele tem muito amor... Mas ele não tem tanto romance, propriamente dito.
Exatamente.
O Robert...
Porque primeiro, o Robert nem aparece no filme, mal aparece, né?
E eu fiquei tão incomodada com a resolução, entre aspas, do arco dele. Porque eu entendo que, assim, os dois estão passando por crise de meia-idade, né? Mas enquanto que o arco da Gisele, eu amei, né? Porque é o filme, né? O arco da Gisele é o flash do filme, maravilhoso. O do Robert, eu tava esperando uma coisa completamente diferente, porque a gente é levado pro arco do Robert quando o Edward fala pra ele, nossa, você ainda é um advogado? Que triste. Eu imagino que você queria.
Sinto muito.
Gente, o Edward, ele me entende, sabe? Que você queria, sabe? Que você queria ser um aventureiro, nananã, pegue minha espada e vá viver suas aventuras. E aí, no mundo de contos de fadas, o Robert, ele vai em busca disso, mas ele percebe que ele não leva jeito pra isso, não é o que ele nasceu pra fazer. Então, a partir do momento que ele chega naquela vila, depois que o gigante, que ele derrota o gigante e salva a menininha, eu achei que ia surgir alguma situação ali que demonstrasse o O que o Robert é bom, né? Um mediador, um advogado. Eu pensei que ia mostrar ele resolvendo problemas das vidas das pessoas através do diálogo, para mostrar que, sabe, não é só a questão de viver aventuras, derrotar dragões e ogros, mas
como a diplomacia.
É, sim, como é especial esse poder de diplomacia que o Robert, enquanto advogado, também tem, porque assim, gente, longe de mim querer defender essa profissão. Mas você vê que o Robert, ele gosta dela realmente, que ele é um bom naquilo que ele faz. Então, eu imaginei que o filme fosse mostrar a importância de ter essa habilidade de mediador, né? Que a gente viu no Robert no primeiro filme. Sabe? Que ia ser outra coisa completamente diferente, porque acabou que o Robert, ele não teve, sabe, desenvolvimento nenhum nessa crise de meia-idade dele. Ele não participou de nenhum evento major, assim, até o final. Uma coisa que eu anotei aqui é que no fim... Gente, spoilers, né? Vocês já sabem como é que funciona o nosso podcast, sabe? Se você assistiu, ouça. Se você não assistiu, volte depois. É, no fim, quando as memórias da Gisele vão voltando pra ela... E a Morgan conseguiu. A primeira pessoa que tem uma reação e que abraça a Gisele é o Robert. E eu achei aquilo, sabe, não teve um ganho para aquilo acontecer. Porque até ali o Robert nem sabia, nem percebeu que tinha alguma coisa errada com a Gisele. Ele não viu, uai, minha esposa tá estranha, ela tá má, ela tá... Sabe, ele simplesmente não soube do que aconteceu. A Nancy que teve que contar pra ele ali. Ele falou assim, oh meu Deus, Gisele está amaldiçoada, vamos lá. Sabe, não, porque o filme não é sobre os dois. E aí eles quiseram forçar aquele momento de romance ali, do Robert abraçando ela e falando que a minha doce
não
Gisele...
Não existe romance nesse filme, em momento algum, né? A gente tá falando dele aqui em pura consideração ao Encantada. Que é romance, sim. Porque o Desencantado não tem romance, mas tá tudo bem, a gente gosta mesmo assim.
Sim, mas tem amor. E foi uma coisa que me tocou muito no filme. Vamos falar. Deixa eu falar bem aqui. Deixa eu elogiar. Uma coisa que Malévola tentou fazer, né? Nessa releitura da Disney, né? Disney. Foi tentar fazer a Malévola de boazinha pra mostrar essa relação maternal da Malévola com a Aurora, que eu não comprei, que eu não compro até hoje. E aí, Desencantada foi lá e focou nessa relação de madrasta com enteada. E, cara, sério, eu não sei porquê, mas me tocou muito a primeira vez que a Morgan chamou a Gisele de mãe. Sabe, que elas estão ali no quarto e que a Gisele fala... Se você não gostar de alguma coisa, e o Robert falando, ela forçou todo mundo a trabalhar horas extras para ficar pronto para você. E você vê que o quarto, ele é meio whimsical, assim, parece uma coisa completamente saída de contos de fadas, e pode parecer até um pouco infantil, porque tinha uns brinquedos ali, acho, coisas que eu acho que, assim, que a Morgan nem usa mais, mas que com certeza tinha uma coisa afetiva pra ela, e a Gisele arrumou ali tudo bonitinho. E você vê a cara da Morgan, ela fala, obrigado, mãe. Cara, eu comecei a chorar a partir dali. Eu falei assim, gente, ela chama ela de mãe. E é uma coisa que eu gostei bastante no filme, porque em nenhum momento a Morgan, por mais que eles peguem nessa coisa de que, agora ela é adolescente, então adolescentes, eles são mais distantes, ela é sarcástica, Gisele, mas em nenhum momento a Morgan, ela é má com a Gisele. Até quando, sim, elas estão discutindo, ela fala, exato, tipo assim, ela fala, mãe, eu sei que você tá querendo ajudar, mas eu consigo resolver isso, sabe? E a Gisele, ela escuta, ela fica triste, porque ela não, porque ela quer o melhor pra Morgan, ela quer,
exato,
o mundo perfeito.
É aquela coisa do adolescente que tá ali e tem vergonha dos pais que estão em cima, mas não é uma vergonha que se transforma numa certa agressividade,
sim,
numa
ela,
rebeldia, numa
ela
ingratidão.
Não é hostil.
Não, ela trata com muito carinho, com muito amor a Gisele, a irmã, sabe, é só uma impaciência mesmo, que é normal ali da fase que ela tá, mas em momento algum tem essa relação, sabe, é muito bonito, é muito puro, assim, a relação delas duas.
Em nenhum momento você sente que a Morgan tá tentando afastar a Gisele, que ela não quer a Gisele na vida dela, que ela não quer que a Gisele se envolva com os problemas ou com a vida dela. Ela quer ter essa independência, como qualquer adolescente quer, mas se a Gisele sabe, ela vê que a Gisele tá tentando, então ela vai deixar a Gisele ajudar, ela agradece quando ela faz alguma coisa boa. Ela fala, não, mãe, aqui foi demais. Quando a Gisele fala, be yourself. Eu tô, cara, eu mãe Disney, né? Então, eu gostei muito disso. Eu gostei muito que eles não foram pra esse lado de tornar a Morgan uma adolescente hostil para com ambos os pais. Especialmente para com a madraça, digamos assim. Por isso que eu acho que quando tem o estopim e a Morgan realmente chama a Gisele de madrasta, dói. Porque até aquele momento você vê que isso nunca tinha acontecido. É uma coisa nova, tanto pra gente quanto foi pra Gisele.
Então, sim, causa impacto.
Sim, e você vê que a Gisele falou assim, nossa, eu estraguei tudo mesmo, a Morgan tá me chamando de madrasta.
E pra Gisele, que vem de contos de fadas, e que sofreu nas mãos da madrasta do noivo, isso é muito forte, né? É um filme que fala sobre lembranças. Então, mexe com as lembranças da própria Gisele. Uhum. E é algo que faz ela ir se tocar de que alguma coisa não tá certa.
Sim. E eu gosto muito também do fato de que tanto no mundo real essa questão do madrasta é uma chave que gira na cabeça da Gisele, faz ela fazer o desejo. E quando eles estão no mundo de contos de fadas, quando a Morgan vira para ela e fala obrigado, madrasta, é outra vez que a chave vira na cabecinha da Gisele e fala, ué, a Morgan tá me chamando de madrasta, alguma coisa aqui não tá certa, porque pode ser a vida que eu tava com saudade, que eu sonhei, que eu queria voltar a viver esse conto de fadas que eu tinha. Mas olha só, minha filha, que sempre me chama de mãe, tu me chamou de madrasta de novo. Então, assim, o que que tá acontecendo? E é quando ela percebe que ela tá virando uma evil stepmother, wicked stepmother. Gente, quando ela fala, o meu decote está mais baixo, meu cabelo está mais alto, eu falei assim, é basicamente como eu me visto normalmente, então eu sou uma stepmother. Gostei. Eu falei isso no Twitter, né, que eu fiquei muito feliz com a Disney me dando essa representatividade de arco, né, porque eu cresci como uma grande princesa Disney, e aí, ficando mais velha, eu comecei a me envolver mais com os arcos dos vilões, e agora eu sou uma grande vilã, entre aspas, então gostei. E eu gostei da Gisele vilã também.
Eu adorei.
Porque vamos falar do range da Amy Adams. Aquela cena, sim, que a câmera tá atrás da cabeça da Morgan e focando na mudança super rápida que ela faz da Gisele pra Gisele madrasta. Gente, aquilo ali, cara, Amy Adams, pausa para as palmas para Amy Adams. Ela muda é muito tom na rápido. Voz.
Ela muda a postura do corpo, ela muda o tom de voz, ela muda a expressão facial. Gente, e é muito rápido. É muito rápido. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, não só na Amy Adams, mas aqui falando dela. Mas no geral, quando eu vejo alguém fazendo esse tipo de transição, uhum, em cena, isso sempre me pega muito. Porque para você entender um personagem, é um processo. E aí, uhum, você tem que entender dois personagens.
Uhum.
E tem que ser muito rápido. E você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para absorver. Você só vai, sabe? Eu acho isso muito difícil. Eu, enquanto alguém que tá num processo de aprender, de trabalhar atuação e tudo. Gente, eu acho isso muito... Ainda é algo que eu não... Que eu acho que eu tô bem longe de fazer. E parece simples quando você pensa que a Amy Adams nesse filme tá representando os dois extremos do estereótipo, né? Uhum. A boazinha, super mundo da fantasia, e aquela malvada também, bem malvada, tipo... E quando a gente tá falando de extremo, a gente acaba indo pra estereótipo e acaba ficando uma coisa mais caricata, que teoricamente é mais fácil de fazer. Mas o momento da transição, o clique, pra mim, é isso que é muito difícil, né? E ela faz isso o filme inteiro.
Sim, e uma coisa que eu gostei... Nossa, eu tô falando gostei bastante tantas vezes. Gente, cada vez que eu falar, um shot, tá? Vamos tornar esse episódio interessante e divertido. Algo que me chamou muita atenção a partir de um post do Tumblr, de um fã que assistiu Desencantada também, que eu não tinha observado e que ele trouxe essa análise, é que como a Amy Adams conhece tão bem a Gisele, que mesmo quando ela vira vilã, ela conhece tão bem a Gisele que ela sabe que a Gisele vilã não seria a mesma coisa que a Narissa, a madraça do Edward no primeiro, sim, filme.
Sim.
Ele fala aqui que ela tava, mesmo ela estando tão imergida no seu arco de vilã, a Gisele ainda era a Gisele. Ela não consegue fazer, sabe, performar um insulto que é assustador de verdade. Ela não é assustadora. Ela faz elogios pra Malvina, mesmo que sejam sarcásticos, e um sarcasmo que ela ainda tá entendendo, porque ela não sabe o que é sarcasmo, a Morgan precisa explicar pra ela.
É uma vilã que ainda tem a essência da Gisele. Isso, ela, gente...
Quando ela tá lutando contra a Malvina, os feitiços dela é transformar, sabe, sim, soldados em borboleta.
Em borboleta! Sim! É tipo, você não perde a essência da Gisele, ao mesmo tempo que é o oposto do que ela se mostrava ser desde sempre, sabe?
Uhum. Então, isso mostra o quão, sabe, mesmo que aos nossos olhos a gente possa achar que, nossa, é algo completamente diferente, ainda é a mesma personagem e é outro extremo da mesma personagem. Então, e mostra que, assim, que a Gisele, ela nunca, mesmo ela estando forçada pela situação de que, ah, ela é madrasta de uma menina, então madraças só podem ser malvadas, então a Gisele vai ter que ser malvada. Ela não foi feita pra ser malvada. Mesmo no pior momento dela, ela nunca seria a Narissa. Ela nunca seria a Malvina. Ela continua sendo a Gisele, aquela vilã que não é realmente uma ameaça, mas que se acha uma grande ameaça. Não sei, gente, eu só achei incrível, porque que eu cresci na era que a Disney ela tava precisando fazer dinheiro rápido. Igual agora. Só que ao invés de lançar sequências direto pra VHS, agora ela lança live actions. Mas enfim. E você tinha, sei lá, o Rei Leão 2, o Corcunda de Notre Dame 2. E teve um que me chamou, que acho que o meu preferido. Porque assim como em Encantada e em Abracadabra 2... que foi o Pocahontas 2, que muita gente critica porque, ah, Pocahontas, ela não terminou com o John Smith, não. Mas eu acho que foram filmes que respeitaram o legado do primeiro, tentaram fazer uma coisa tão especial quanto o primeiro, porque óbvio que nunca vai ser tão bom quanto o primeiro. Eu anotei isso aqui, que a maioria das pessoas falou do filme foi que, tipo assim, ah tá, mas não é tão bom quanto o primeiro. A gente vai pras coisas, vai assistir, vai ler, sequência, continuação, essas coisas assim, já esperando, já com esse preconceito de que, ah, não vai ser tão bom quanto o primeiro. E não é pra ser, não vai ser mesmo, porque o primeiro foi o nosso
primeiro contato. Não tem como.
Foi o nosso primeiro contato com o universo de Encantada. E primeiras experiências, primeiras impressões, elas deixam uma marca muito grande na gente. Elas são muito importantes. Cara, a gente fez um episódio de, não sei, uma hora sobre Encantada.
É um dos meus filmes preferidos da vida. Não é da Disney, é da vida. Então, assim, eu já sabia que Desencantada não ia chegar assim ao dedo mindinho de Encantada, mas é, cada filme, a gente tem que enxergar cada filme sozinho.
Mas mesmo que não seja, não chegue nem aos pés de Encantada, eu fico muito feliz de ver, de assistir esse filme e ver como todo mundo ali estava preocupado em manter a essência
da Gisele,
a qualidade do primeiro. Porque, tipo assim, Abracadabra 2, eu entendo não ter ido para os cinemas, porque também foi um filme que ele foi angariando mais sucesso a partir do momento que ele foi lançado em VHS. Encantada, não. Ele teve um lançamento no cinema, foi muito bom. E pelo valor de produção, gente, os figurinos desse filme, a paleta de cores, ele é um filme muito bonito, ele é um filme muito bem feito.
E as músicas estão muito boas.
Eu tenho uma favorita.
Claro.
Claro. Eu prefiro as músicas do primeiro, eu vou falar por quê. Mas, assim, é o mesmo time de pessoas fazendo as músicas, que é o Alan Menken e o Stephen Schwartz. Então, assim, ele é um filme que você vê que teve muito cuidado com ele. Por mais que foram quatro pessoas na sala de roteiro e caos, mas é um filme que você vê que ele tentou ser alguma coisa, ele tentou ser especial. E pra mim, ele conseguiu. Porque
era uma pressão muito grande. Foi o que eu falei no começo do episódio. Todo mundo pedia uma continuação de Encantada. Uhum. Sempre, todo mundo pediu. Então, imagina a expectativa que estava sendo depositada nisso, imagina a pressão que estava caindo em cima da produção, uhum, das pessoas envolvidas. Então, É legal que a gente consiga enxergar esse cuidado deles. Ah, não foi o que eu esperava, não tá tão bom quanto o primeiro. Ah, não desenvolveu esse personagem. Mas a gente consegue enxergar o cuidado que eles tiveram,
Eu
como a Ana
gosto
tá
que eles
falando.
esperaram para terem um plot que seja para mim tão inteligente quanto o fato de fazer a Gisele explorar um outro lado dela, de fazer a Gisele a vilã da própria história, porque agora ela virou uma madrasta, mostrar essa relação dela com a Morgan, porque eu acho que o primeiro filme ele entrega isso naquela cena fofíssima que elas vão fazer compras juntas. E durante todo o filme, você vê, igual a Morgan fala, quando você é criança, é muito fácil você acreditar que é verdade que uma princesa caiu de um outdoor. Mas que a partir que você vai crescendo, isso meio que vai morrendo, né? Essa sua fé cega na magia. Assim, né? Falando de uma forma bem, bem clichê, mas Encantada é um grande clichê, esse filme é um grande clichê e é parte da especialidade dessa franquia, que agora virou uma duologia, ser um grande clichê. Então, assim, eu tô muito feliz, cara, que quando a Gisele começou a cantar nesse filme, o jeito que o Robert olha para ela com um sorrisinho, tipo assim, ai, a minha mulher, a minha esposa, olha ela cantando e
Continua, a
dançando.
gente tá falando que não tem romance, mas é um amor que a gente vê que segue do mesmo jeito que tava no começo, eles não perderam esse encanto um pelo outro, sabe? A cumplicidade que eles continuam tendo, mesmo com tantos anos, mesmo com a vida real batendo em cima deles.
A lembrança do casamento deles, que mostra duas vezes, tanto no mundo 2D quanto no nosso mundo, que eu acho que é uma coisa super especial para Morgan, então mostrou duas vezes. Quando as memórias estavam envolvendo a Gisele, eu ouvi a voz do Robert falando: "Você sempre vai ser uma princesa para mim", e o pessoal falando que, ah, eu acho que isso foi parte dos votos do casamento, e eu, com certeza, headcanon, aceito, entendeu? Maravilhoso. Queria ver mais da Nancy e do Edward. Queria. Quero que a Disney faça uma série só
Eles
sobre os
merecem.
dois.
Nossa,
Eu quero.
seria incrível a gente acompanhar, né? Tipo como foi a série de Enrolados, a gente acompanhar eles dois. Eu acho que seria muito divertido e seria muito legal. Eu acho que tem muito potencial.
Falando sobre outra coisa que me deixou, que igual eu falei, foi tudo sobre a Nancy e o Edward, mas uma coisa que também me deixou muito puta. Foi no final, quando mostra naquela janela pro mundo em 2D, pro mundo de Andalásia que estava acesa lá no castelo da Malvina. É, quando mostra o Edward caindo, morrendo lá, a reação da Idina Menzel, que é apenas sentar no chão e esticar a mão, eu fiquei, cara, se é o meu marido morrendo diante dos meus olhos, eu vou gritar, eu
Exato.
vou chorar, eu vou bater nessa fonte aqui e falar o que que eu posso fazer. Eu não vou sentar e esticar minha mão e não derramar nem menos uma lágrima. Porra, Idina Menzel. Todo mundo aqui te defendendo, falando que, ah, no primeiro filme ela foi contratada só como atriz, mas ela podia ter cantado, não sei o quê. Eu te defendendo, todo mundo te defendendo, pra não ter uma lágrima você vendo James Marsden morrendo. Eu fiquei muito puta. Eu falei assim, você disse que ama. Então, cadê o desespero? Cadê o catarro se escorrendo pelo nariz? Eu não vi.
Amiga, eu consigo defender, tá? Eu consigo
Defenda.
defender porque eu entendo que cada pessoa tem a sua reação, algumas pessoas levam um tempo maior, mas eu, enquanto romântica apoiadora do casal, gostaria de ter visto o
A
drama, o
casa caindo,
sofrimento,
entendeu?
entendeu? Eu entendo, mas não era o que eu queria.
Sim, deixa eu ver o que é mais aqui. Ah, sim, eu coloquei aqui, é muito importante que eu faça isso, então vou fazer. Eu gostaria de pedir desculpas à Maya Rudolph, porque eu não achei que ela fosse entregar nada para esse filme, e no final ela entregou tudo. Eu adorei ela fazendo a Malvina, uma vilã extremamente caricata, uma vilã extremamente camp, mas que assim, me entregou um entretenimento que eu não tinha há tanto tempo. Vou falar aqui da melhor música desse filme. Quem concorda comigo, ok, quem não concorda, a porta é a serventia da casa, que é Better, que mais uma vez a música dos vilões tem sido assim desde Não Falamos do Bruno esse ano, e vamos fechar o ano com
Música de
Better.
vilão tem uma vibe muito boa. É muito gostoso de ouvir, de assistir, de cantar. Eu amo.
E eu vou defender aqui por que que eu acho que ela é a melhor do filme, falando do porquê que eu não sou tão fã das outras. É porque, assim, no primeiro Encantada, e aqui, gente, eu falei, gastei meia hora falando que ah, não vamos comparar e que não sei o quê. Mas então tá bom, vamos falar de outros musicais. Geralmente, quando você tem várias músicas no musical, que é de praxe, né? Porque é um musical, anda. Porra. Mas assim, cada música ela tem um motif por trás dela, então ela tem uma nota, ela tem um estilo que torna ela única. Então, sei lá. E como ela sabe que a ama, é uma música que você tem um estilo meio jamaicano nos instrumentos e no ritmo, é uma música mais levantada, assim. Aqui eu senti que todas elas tinham o mesmo motif,
Sim,
elas
eu
tinham
também tive essa impressão.
os mesmos instrumentos, elas não tinham uma singularidade uma da outra. E aí vem Better, que é uma música que ela já começa num jazz, uma salsa, uma rumba, e as duas dançando e fazendo uma coreografia que, assim, que até então a gente não tinha. A Amy Adams simplesmente era maravilhosa e fazia aqueles movimentos principescos. Não tinha uma coreografia muito bem definida, porque aqui elas dançaram, gente. A Maya Rudolph mexendo aquele ombro dela e fazendo a cobrinha, eu achei incrível aquilo lá. O corte das duas na carruagem, você vê que foi um número musical pensado, foi o único que foi pensado com uma montagem de número musical. Então, isso para mim destacou muito essa música do restante. E, de novo, gente, eu não. Eu gosto da Maya Rudolph, eu acho que ela é uma comediante excelente, mas eu não tava, sabe? Achei, Maya Rudolph de vilã? Eu não vou sentir nada, não vou sentir medo, não vou sentir, sabe? Tava completamente. Ai, gente, que maldade é minha. Mas eu não tava esperando por nada e ganhei tudo. Ela é maravilhosa. Ela, sabe, você vê quando a pessoa se divertiu com o
Amiga,
papel,
sabe o
quando.
que que ela me lembrou? Ela
Ah.
me lembrou as vilãs dos filmes da Xuxa.
Perfeita, gente! A Bruxa Queca de Encantada,
Sim, nossa
maravilhosa, sabe?
Bruxa Queca.
Maravilhosa. E uma coisa que eu esperava que eles tivessem feito, porque como o filme é sobre a Gisele e a Morgan, você também tem a Malvina, que no primeiro momento do filme fala que, ah, eu também tenho um adolescente em casa, eu sei como é. E nesse momento eu achei que eles iam fazer esse ser o ponto de equilíbrio entre as duas, né? Eles mostraram no filme os problemas da Gisele com a Morgan, e eu achei que eles também iam trazer os problemas da Malvina com o filho dela.
Mas eu acho que não quiseram humanizar a Malvina. Porque
É,
a
então.
questão da Malvina, o filho é só uma desculpa para ela alcançar o que ela quer, que é a atenção, que é uma liderança, que é. Não é necessariamente como a Gisele que faz tudo pelas filhas. Não é esse, não
Sim.
é essa a questão da Malvina.
Eu concordo,
Eu
mas eu
acho que foi
acho
proposital
que.
para não humanizar ela.
O que para mim, que enfraqueceu um pouco, eu acho que foi isso, não querer humanizar a Malvina, porque no final ela se perdoa. Mas eu não senti que não foi ganho esse perdão. Porque se eles tivessem mostrado, sei lá, a Malvina com o Tyler também, sabe, alguma cena, uma coisa pequena da relação dos dois. Teria feito esse ponto de equilíbrio ser mais forte e significativa. Porque
É, não
você
me
vê.
convenceu esse perdão, sabe? Foi
Porque
só
você
tipo,
vê
ok,
que.
vamos conviver aqui e é isso aí.
É, porque você vê que as duas são muito parecidas. A Gisele, ela se esforça e faz uma floresta de M&Ms. A Malvina, ela faz vendas de bolos. Então, assim, elas são super mães. As duas são mães que se
Mas eu
esforçam
acho
muito para estar ali
que
pelos.
o objetivo é diferente, que o que. Não é
É,
nenhum
não, tá certo,
objetivo,
tá
é
certo.
a motivação é diferente.
É diferente. Mas são duas pessoas com presenças muito fortes, né? Então, eu acho que como o arco da heroína é essa questão com a filha, se você quer que o vilão tenha, se é para fazer eles, o vilão e o herói se perdoarem no final, você tinha que ter dado alguma coisa que encontrasse os dois ali no meio termo, que no caso aqui seria a relação com os filhos. Então, uma ceninha que fosse da Malvina, sei lá, com algum remorso do que ela fez, porque deixou o Tyler envergonhado, ou porque ela não foi, não está sendo tão boa mãe assim pro filho dela quanto ela acha que é. Sabe, alguma coisa assim pra quando ela se perdoa, porque a Gisele fala, às vezes eu me deixo levar e acabo exagerando. E a Malvina fala, ah, às vezes eu também exagero. Eu acho que, sabe, daria uma liga melhor. Mas, enfim,
eu
sou
acho
só
que,
eu.
Assim, dava pra gente ter construído um plot muito bacana sem a presença da Malvina. Porque eu não entendo muito bem, porque a motivação da Gisele, quando ela vira vilã, ainda é pela família dela. E aí ela acaba se perdendo ali pelo próprio feitiço. E aí vira, a motivação vira outra, que não tem mais relação com o desejo inicial. E aí a Malvina entra para ser uma vilã. Mas eu acho que dava muito certo a Gisele ser a própria vilã do filme. A vilã, a mocinha e a vilã. Eu acho que se perderam um pouco, sabe? Eu acho que daria para ter aproveitado o núcleo principal que a gente já conhecia, ter colocado mais de todos os outros que ficaram ali para escanteio, o Robert e o Edward, sabe? E sem necessidade de colocar a Malvina, eu acho que ficou meio solto. Eu acho que aquilo, quatro pessoas fazendo o mesmo roteiro, acho que foi um monte de ideia e umas coisas meio mal pensadas. Não sei.
Bom, tô tentando pensar em algum argumento para defender aqui. Porque eu acho que mesmo a... Porque mesmo a gente tendo o conflito da Gisele com ela mesma, né? Eu sou boa, eu sou má. Ela lutando com ela mesma. Gisele, de repente, virou o Gollum. Que eu acho incrível essa referência ao Senhor dos Anéis aqui. Ainda assim, você precisa de alguém que crie um outro conflito maior para colocar a trama para frente, não sei, porque a Malvina...
Mas
Ela
aí,
também...
eu acho que poderia ter entrado um pouco do que você falou da relação das duas enquanto mãe e elas se utilizarem dos seus filhos para justificar os seus meios, tipo, usar os filhos para conseguir alcançar aquele posto ali
Sim.
de reinado.
Cara, na primeira...
Sabe? Eu achei que ficou muito,
Na
muito
primeira
solto. Poderia ser,
cena...
tipo, uma rivalidade
Sim.
de mães. E não...
Cara, na primeira cena que o Tyler aparece, ele tem aquele momento com a Morgan de pegar os livros dela, eu achei, oh meu Deus, vai ser Romeu e Julieta. Ele vai chegar pra Malvina e falar que tá interessada na filha da Gisele, ela vai falar que não, e vamos virar Montecchio e Capulet. Eu achei que ia rolar uma rivalidade através dos filhos, mas
teria
não
sido muito
rolou.
mais interessante. Eu achei que o filme ficou todo muito solto, sabe?
Mas, em todo caso, me diverti bastante.
É, sessão da tarde.
Sessão da tarde. Encantada, não passava muito na sessão da tarde. Inclusive, passou um dia antes da estreia,
Sim.
passou na sessão da tarde da Globo. A
O
Globo, gente.
marketing da Disney, viu?
Violentíssimo. Ah, um outro negócio que eu anotei aqui. O que aconteceu com o ateliê da Gisele?
Então, eu tava me perguntando a mesma coisa.
Porque a gente acabou o primeiro livro, a Gisele
ela
era uma
grande
empresária.
Ela virou uma grande empresária e só...
Da indústria da moda, fazendo vestidos
Depois
de contos de fadas.
Ela terceirizou tudo, ficou só mandando da casa dela.
Ou não sei, né? Porque assim, se ela desistiu de tudo pra falar que não, eu vou ficar em casa cuidando... Porque às vezes é uma escolha que acontece e tá tudo bem, mas eu queria saber o que que aconteceu.
Tem que perguntar pro Pipe.
Sim, tem que perguntar pro Pipe.
Amiga, nota. Quantas
Ah,
estrelas Desencantada merece?
a nota que eu dei. Eu dei 7,5.
É, tá na média.
Tá na média. Eu achei que todo mundo tentou, tava todo mundo envolvido ali, todo mundo entregou, até quem eu achei que não entregaria, entregou. E eu gostei muito da relação dela com a Morgan. Chorei horrores quando... Porque aquela cena que a Nancy e o Edward chegam pra entregar a varinha e você vê a cara da Morgan ali de
Sim.
lado, meio que sendo deixada de fora, mas sem ressentir ninguém por isso, mas só pensando que, cara, realmente, eu não sou uma verdadeira filha de
Eu
Andalásia.
acho que a Morgan tem um coração muito bonito, sabe?
Sim. Porque ela sabe que a Gisele ama ela, mas isso não muda o fato de que naquele momento ela sentiu que, ah, por mais que ela me ame, isso não muda o fato de que eu não sou filha dela. Eu não sou uma verdadeira filha de Andalásia.
E aí depois ela se descobre como verdadeira filha de Andalásia.
Que é quando eu chorei pra cacete. Que é quando a Gisele fala, porque você é minha filha, Morgan. Eu falei assim, cara, a mulher em mim que vai casar com um viúvo, que já tem uma filha e que vai fazer de tudo pra conquistar o amor dessa filha. Essa mulher que habita em mim ficou muito, sabe... contempladíssima, chorosa, pedindo arrego, falando, porra, Disney, como que você tem coragem de fazer isso comigo? Eu sou uma senhora aposentada. Sabe, é um filme que por mais que tenha defeitos, igual...
Eu acho que assim, ele ganha a gente na nostalgia. A proposta toda é de nostalgia, de lembranças. O que salva eles, o que salva Andalásia, o que salva as relações, são as lembranças, é a nostalgia, né? Tantos anos depois, eles ganham a gente pela nostalgia.
Mas eu também acho que é muito pelo cuidado que eu senti da produção do filme e das pessoas envolvidas. Porque, igual eu falei, eu venho de um tempo em que continuações eram feitas de qualquer jeito.
Sim.
Especialmente vindas da Disney. E aqui não. Foi igual com Abracadabra 2. Não é, de forma alguma, melhor do que o primeiro filme, mas eu fiquei tão feliz de ver as três ali de novo, e um filme que tentou fazer algo diferente com as bruxinhas, e meio que dar uma redençãozinha para Winifred, para as irmãs, fazendo todo aquele papo de que elas são irmãs e que elas se amam. Então, sabe, quando o filme ele tenta manter aquilo que torna ele especial... Eu valorizo muito isso.
E é um cuidado com os fãs, acima de tudo, né?
Então, eu acho que, por mais que talvez ele não tenha entregado, e ele não vai entregar, porque eu também pensei isso, que talvez ele não vai entregar tanto, porque muitas de nós ainda estão na primeira fase da Gisele, né, buscando o príncipe encantado, o conto de fadas, talvez não seja uma história que vai tocar tanto a gente quanto o primeiro tocou, porque a gente ainda tá naquele momento do primeiro filme, mas que a partir do momento que a gente, sabe, consegue o Felizes para Sempre, e sei lá, tem filhos, e já tá em outro momento, que talvez a história vá pegar mais na gente.
Sim.
Porque não é de forma alguma uma história ruim. Eu sei que teve muita gente que estranhou, mas, de novo, eu acho que é porque a gente ainda tá no primeiro momento, porque eu não acho que ela foi uma história boba, eu acho que foi uma sacada inteligentíssima dos roteiristas.
Mas eu acho que é muito isso, a gente ainda tá muito na vibe do Encantada.
E que, sabe, arrambos e balanços e não foi tão bem executado, a gente consegue pensar em formas melhores eles executarem a história, eu acho que eles fizeram o melhor que eles conseguiram. E em nenhum momento querendo baixar o nível. Porque, igual eu falei...
Eles tiveram muito cuidado de manter.
Porque, igual eu falei, as referências à Disney continuam ali. Eu gostei especialmente das referências nos figurinos dos personagens. Eu amei as capangas da Malvina vestidas como Anastácia e Drizella. Eu achei isso incrível. Eu gostei do Pip como gato. Gente, palmas, lembranças ao Lucifer. No
muita
geral,
referência
eu gostei
muito. A Cinderela, no geral, né?
Aquela cena da Morgan, no vestido dela virando, aquilo ali, eu falei assim, gente, o Disney tá muito feliz.
O quarto da Morgan.
Parece
o quarto da Cinderela, né?
As três fadas da Bela Adormecida.
Sim.
Gente, eu pirei naquilo ali.
Eu acho que é isso, eu acho que teve um cuidado e a gente precisa levar isso em consideração. Acho que isso conta muito. A gente viu o esforço deles em ter um cuidado com a obra e com os fãs da obra, né? Isso é raro. Isso é bem raro.
Da
no
Disney,
capitalista
atualmente,
que a gente vive, isso
nossa.
É muito raro, porque eles só querem fazer dinheiro.
Exatamente. Então, assim, tem coisas para criticar, mas eu acho que também tem muita coisa pelo que a gente ficar feliz. Porque agora, quando a Encantada acabar, a gente pode ver Encantada 2, a gente pode ver Desencantada.
E a gente sempre pode ver Encantada.
Sim.
Várias vezes no ano. Eu continuo fazendo isso e tá tudo bem.
Gente, sério. O Robert, o jeito que ele olha pra Gisele.
Amor.
That's what I want. Honestly. Ai, gente, muito bonitinho. O cara que super te criticava falando, não precisa cantar, não vamos cantar. Tá te olhando igual um bobo retardado quando você começa a cantar no meio,
gente,
da construção.
O que é o amor se não te deixar retardado? Eu amo.
E ele segurando... a Sofia e a Gisele olhando para ele com a Sofia, com a Morgan, e falando que, ai, vocês são o meu sonho agora, o meu conto de fadas. E eu,
Ai, gente,
ai,
eu
meu
sou tão
Deus.
Gisele, eu
Eu
amo.
sou tão básica, puta que
Nós
pariu.
somos muito básicas, né? Que bom, a gente não precisa de muito.
Né? Quando eles vão dormir e o Robert abraça a Gisele e ela começa a cantar, e não é ele que fala, amor, a gente precisa dormir. É a Morgan que fala, mãe, a gente tem que dormir.
Não,
O Robert.
imagina esse pobre coitado ouvindo a Gisele cantar toda noite há anos, sem falar nada. Amor!
Amor. Quando a Morgan chega em casa toda pistola e ele fala: Ó, se você quer ficar brava, você pode gritar comigo, você pode xingar, mas não fala com a sua mãe assim. Um homem que defende,
Olha
né?
aí, a gente falando que não tinha romance. O romance em pequenos detalhes, é a minha linguagem do amor.
Sim.
Em gestos do dia a dia, tá vendo? Atos de serviço. Robert, meu tipo de homem.
Sim. O pai de menina. Agora, pai de.
Duas meninas.
Sim, pai de meninas. Eu queria que a Sofia tivesse sido mais utilizada
Eu
também.
também, eu senti falta dela ser um pouquinho maior pra gente ter mais
Sim.
destaque pra ela.
Eu imagino que se ela fosse um pouco maior, ou talvez se a Disney ainda fosse a Disney dos anos 90, que tipo, dane-se que é um bebê, a gente vai fazer esse bebê passar por várias aventuras, que, sei lá, ela ia ter pegado a varinha, ela ia resgatar a varinha. Sabe, ela ia ser aquele bebê super inteligente que faz as coisas.
Sim! Ah, teria sido ótimo também. Olha aí, a gente dando várias ideias de como melhorar o roteiro. A gente devia ser contratada.
Ai, isso desde que o podcast começou, né, amiga?
Gente, voltamos! Vocês estão felizes?
Tô respondendo por todo mundo.
Não vamos fazer promessas, mas quem sabe? Fica aí.
Eu tô fazendo uma previsão. Eu tô fazendo uma previsão de que provavelmente. Quando que estreia a nova temporada de Bridgerton?
É, a gente vai voltar para falar de Bridgerton
Com
sempre.
certeza, com certeza.
É. Vamos, é isso, vamos voltar para falar de Bridgerton.
Embora nós saibamos que existem muitos outros filmes pra gente falar, a gente queria ter feito o episódio de Para Sempre Cinderela, não fizemos.
Temos que fazer, né?
Temos que
Vamos fazer
fazer.
ainda?
Vamos fazer ainda. Mas, gente, sério, muito feliz por estarmos aqui defendendo Desencantada. Muito feliz porque eu entrei no site do Anchor e vi lá, ó, retrospectiva 2022. Eu não tava dando nada, porque a nossa consistência esse ano foi
Nossa,
menos
a
zero.
gente não entregou nada e recebeu muito. Obrigada, gente. E nem foi
Sim.
comprado igual o Oscar da Gwyneth Paltrow. Tá vendo?
Ai, ai, não preciso comprar nada. Aquela loira oxigenada sem talento. Mas, enfim. Gente, eu não gosto
Eu
dela. Eu
também
não
não. Eu
suporto ela.
também não, amiga.
Ela fez Emma em 96. Você sabe o que é ter a sua Nemesis de Hollywood interpretando a sua personagem? Graças a Deus pela Anya Taylor-Joy e a Romola Garai. Porque por anos eu tinha que olhar para a cara daquela. Não vou falar essa palavra porque eu sou uma dama. Não vou falar. Mas sério, não sei por quê, mas o meu santo não bate com ela. Ela nunca me xingou, ela nunca ofendeu minha mãe.
Ela não
Mas
sabe
não
nem quem é
bate com ela.
você,
Ela
mas.
não sabe quem eu sou, mas se eu ver ela na rua, eu cuspo no pé dela. Puta que pariu.
Eu cuspo no outro, amiga. Tá tudo bem.
Hanson. Então, assim, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por continuarem com a
Obrigada,
gente.
vocês são os maiorais.
48% de vocês ouvem e nos seguem. Então, assim, eu tô muito feliz com esse número. Tipo assim, se nós fôssemos um podcast maior. Talvez fossem números irrelevantes, mas a gente é um podcast pequeno que não
Sim.
tem pretensão de nada. A gente tá aqui porque a gente gosta e ficamos muito felizes por saberem que vocês gostam também. Então, qualquer número que vocês mandarem pra gente vai ficar, meu Deus, nós somos tão incríveis, nós somos as mais maravilhosas da galáxia.
Principalmente no ano em que a gente não apareceu, né?
É. Então, assim, eu sinto muito se esse ano vocês não ficaram me escutando repetir as mesmas palavras over and over and over again. Não ficaram me vendo confundir português com inglês a toda hora.
Mas as férias acabaram.
A Cecília comendo pipoca enquanto a gente
Nossa,
tá fazendo.
eu tô amando comer pipoca enquanto a gente vai. Mas olha, gente, a minha pipoqueira ficou no Piauí. Quem quiser me presentear com uma pipoqueira.
Olha só. Gente, muito obrigada a todo mundo que ajudou a Cecília no momento da luta do
Sim. Ah,
apartamento.
gente, eu queria dizer que eu tô num apartamento novo e eu amo o meu cantinho e eu me sinto muito bem aqui. Obrigada de coração. Teve muita, muita gente que chegou até mim por conta do podcast e que me ajudou muito. Então, de coração, muito obrigada. É, eu passei, quem acompanhou, assim, eu passei por coisas bem caóticas no meu primeiro ano aqui em São Paulo. E ter a ajuda de vocês, literalmente, fez muita diferença. Então, muito, muito, muito obrigada. Prometo que agora a gente vai voltar com o podcast para tentar agradecer, assim, um terço do que vocês fizeram por mim.
Sim, gente. Nós amamos muito vocês. Esse apoio significa muito. Saber que a gente pode falar qualquer asneira aqui. Qualquer asneira,
vocês vão
não.
Ouvir.
Que vocês vão ouvir, que vocês vão voltar, que independente do tempo que for, vocês vão estar aqui com a gente, porque de alguma forma vocês se veem na gente, sabe? Rola aquela conexão de que, ah, são duas louconas surtando com cultura pop, eu também faço isso aqui na minha casa, então por que não,
por que não
fazer isso enquanto eu lavo uma louça, limpo um chão?
Como pipoca.
Como pipoca, porque a verdade é que somos todas Cinderelas. E a gente tem que se unir. É sobre.
É isso. Obrigada, gente. Beijo e até o próximo que vai chegar, prometo.
Sim. Talvez até antes de Bridgerton.
Então.
Muito obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Tchau.
Tchau.